E eu gostaria também aqui de refutar iniciativas parlamentares, como o PLC 37, que hoje corre nessa casa, que é reencruidecer a proibição no Brasil. Isso é inaceitável, senhor senador. Nós vamos ter mais prisões, vamos ter mais gastos, vamos ter mais mortes se continuarmos tratando a questão das drogas como ela é tratada hoje em dia. Eu gostaria de terminar me direcionando ao ilustre representante da Procuradoria-Geral da República. Gostaria que eu apontasse qual estudo que aponta 90% de uso de drogas em casos de crimes sexuais. Porque o estudo que eu conheço nesse nível é um estudo extremamente controvertido, do início da década de 90, realizado em apenas campos e universitários norte-americanos, onde foi usado álcool como droga, não todas as drogas. E gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Fábio, psiquiatra presente. Doutor Fábio, sabendo que um dos maiores fatores de risco à saúde mental é estar preso, a saúde pública de quem está sendo encarcerado de forma inadequada não deveria também ser levada em consideração? E a questão da Holanda, também não um modelo, assim junto como o Japão, como a Suécia, a Noruega, eu nem cito porque a Noruega não é tão proibicionista como a Suécia. Muito obrigado, senhor senador.
Obrigado. Emílio Marcos Lima. O Shelby foi citado, outros foram citados também. Mas daria para esperar? Daria para esperar?
Ele fez uma pergunta.
Mas daria para responder todas as perguntas ao final ou não? Se achar que não deve, eu abro. Mas eu tenho medo de parar de ouvir outro. Marcos Lima.
Bom dia, senador. Bom dia a todos. Prazer para mim. Eu estou aqui sentindo um misto de alegria e, ao mesmo tempo, de tristeza. De alegria, me sinto privilegiado de estar aqui, agradeço ao convite do meu amigo Luiz Eduardo Girão, me sinto privilegiado de estar aqui, é a primeira vez que eu venho ao Senado Federal. Eu sou de Fortaleza, trabalho na TV Diário e na TV Diário de Fortaleza apresento um programa policial chamado Rota 22. Esse é um programa diário na TV Diário de Fortaleza. Então, eu trago aqui testemunhos diários de pessoas que vivem o drama de ter um filho, um parente com drogas. Estão esquecendo aqui de cobrar do governo, de cobrar do poder público, as clínicas para tratamento de graça. É uma temeridade liberar o uso de uma droga como a maconha se o governo não é capaz de tratar quem quer se libertar hoje. É um imenso número de pessoas, de mães, já colocamos no programa, pessoas, mães que acorrentam seus filhos porque eles não conseguem se libertar do vício. Esses jovens estão querendo largar o vício e não conseguem o governo dar as costas. E aí nós vamos oferecer de bandeja a macunha de graça. E aqueles que se viciarem de usuário passar ao vício, se o governo não tem essa condição. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, fala-se muito do álcool, é verdade. O álcool traz muitos malefícios à sociedade e é legal. O álcool é uma droga lícita. E o número de acidentes que são provocados pelo álcool no final de semana. Nós vamos legalizar a maconha e vamos dizer, olha, além do álcool, vocês também têm a maconha. À vontade, usem à vontade. É assim que nós vamos fazer. É assim que nós vamos fazer nossos jovens. Nossos adolescentes não têm condição de discernir. Temos que protegê-los. Protegê-los. Essa é a palavra. Protegê-los. Protegê-los. Mais ainda as nossas crianças. Em Fortaleza, nós estamos vivendo índices de violência jamais vistos. Você tem uma ideia, senador? O senhor tem uma ideia? Na quarta-feira passada, nós tivemos somente no estado do Ceará 10 homicídios. Na quinta-feira, 12 homicídios, no período de 24 horas apenas. Isso é uma carnificina. Isso é uma matança. E todos dizem que as drogas são os principais indutores da violência. Todos dizem isso. E não excluem a maconha. Não vi ainda um especialista dizer as drogas são indutores da violência, menos a maconha. Ninguém diz, porque a maconha é porta de entrada, sim, para outras drogas. A pessoa que usa a maconha, ela, como disse o Guilherme, experiência própria, ela banaliza o uso de qualquer outra. Isso é próprio da droga. Então, como é que nós vamos, numa situação como vive o Brasil, numa saúde pública falida, nós tivemos 14 anos de CPMF, 14 anos e não conseguimos resolver o problema da saúde pública falida. E como é que nós vamos permitir que uma pessoa possa usar também uma droga que ela pode, segundo o Dr. Fábio e outros especialistas, pode se tornar um viciado? Colocar esse risco na mão da nossa juventude? Outro detalhe, nós já tomamos remédio para enfrentar o dia a dia, para o estresse, tomamos remédio para arritmia, né, senador? Tomamos remédio para tanta coisa, vamos tomar uma droga agora para se divertir também? Vamos usar uma droga, vamos depender de droga para se divertir, gente? A felicidade nada tem a ver com isso, me desculpa, doutor João Batista, como o senhor falou em bem-estar, isso nada tem a ver com bem-estar, a felicidade nada tem a ver com droga, é o contrário disso, senão não se chamaria droga, não se chamaria droga. A droga para uso medicinal, por que, que a sociedade hoje, o que nós estamos discutindo hoje, senador, isso? Porque nós somos uma sociedade doente, doente, até para se divertir, nós estamos querendo droga e queremos o Senado Federal aqui para discutir isso, porque nós não estamos vendo esse ponto crucial, a doença do corpo social. Nosso corpo social está doente, é por isso que ele está pedindo também parte dele, também droga para se divertir. Essas são as minhas palavras. Me desculpe o entusiasmo. Eu respeito, tenho um respeito à opinião de todos aqueles que são a favor da legalização, mas eu me coloco terminantemente contra, porque eu vejo no dia a dia, no meu programa na TV Diário, o drama, senador, de pessoas que se envolveram com a droga. E eu digo no programa todo dia, o jovem, olha o perfil do jovem, pobre, periferia, filho de família carente. Eu digo, esses jovens que se envolvem com a droga, senador, estão assinando a sua própria sentença de morte nesse país, que não sabe cuidar, não é capaz de cuidar dos nossos jovens, principalmente os mais pobres. Muito obrigado.
Com a palavra, a Daniele Rodrigues.
Olá, meu nome é Daniele, eu sou aqui de Brasília, sou uma das pessoas que fundou a Marcha da Maconha aqui de Brasília. A gente fundou a Marcha da Maconha já há mais de 5 anos, ela vem acontecendo aqui no estado de Brasília. E é muito interessante porque eu venho de uma cidade satélite de Brasília que é periférica, né? Eu sou moradora do Riacho Fundo 1. E a realidade é que a gente fala muito sobre a população pobre, a população mais fragilizada, e essa, na verdade, é a população assassinada. Essa, na verdade, é a população caçada. Porque, a partir do momento que eu comecei a articular a Marcha da Maconha em Brasília por entender essa necessidade de tentar ajudar os meus amigos da periferia, eu comecei a perceber que, na verdade, os maiores compradores de droga é a classe média alta e a classe média. Você está entendendo? Né? Essas pessoas, elas plantam maconhas aqui no caso de Brasília, que a gente tem a população mais rica morando no Lago Sul e no Lago Norte, as pessoas que moram no Lago Sul e no Lago Norte, elas plantam maconha de boa qualidade. Elas não têm medo da polícia invadir a casa delas. Vocês estão entendendo? Porque elas não moram numa área criminalizada pela pobreza, na verdade. Gente, eu estou aqui num ponto, é muito sensível a gente ver todas essas pessoas que têm histórias trágicas em relação às drogas. Na minha família eu também tive uma dessas histórias. E é muito ruim porque a gente, às vezes, parece que a gente está debatendo aqui a imposição da maconha na sociedade. A maconha, ela é legalizada na nossa sociedade. Sabe por quê? Porque ela é livre. Você encontra maconha em vários lugares. Qualquer pessoa pode comprar, inclusive as crianças que compram. Eu, no meu seio familiar, não sei por que motivo, eu acho que eu tive uma família tão legal quanto muitas pessoas que usam drogas tiveram, eu experimentei maconha com 21 anos, quase. Olha só que diferença é essa. Eu nasci na periferia, sabe? Eu acho que a diferença não está na gente criminalizar a pobreza e usar a guerra das drogas como uma forma de armar a população negra e pobre, porque é isso que a gente faz. Tá, a gente tem que entender que a gente está falando aqui sobre um assunto para tentar reduzir os danos das drogas. Eu sou a favor da regulamentação e eu acho que a gente tem que ter as pessoas que são contra a regulamentação em todos os debates para que a gente consiga encontrar um denominador comum, que a gente consiga ajudar todas as pessoas. Sabe? Eu não acredito que é importante a gente se tratar como opostos como guerra, como batalha, sabe? Eu acho que, na verdade, a gente tem que entender que a diversidade é muito grande nesse assunto, sabe? Não tem como eu falar que foram... É porque eu fumei maconha, eu fumei crack, ou porque isso, ou porque aquilo. A gente tem que entender que a maconha sempre existiu na nossa sociedade e que outras drogas também. Inclusive, o vício em comprar coisas. A gente é viciado, cara. Quem não assume o seu vício é uma viagem, porque eu posso não ser viciado em droga, mas sou viciado em comida, eu sou viciado em sapato, sabe? A gente tem várias dependências. Sabe, só para concluir, eu queria dizer que é muito importante a gente tentar... Que falta de respeito, hein?
Um momento, a palavra está com...
Daniele.
Com Daniele.
Obrigado, senador.
E tem mais um minuto apenas.
Tá, rapidinho, já vou concluir. Então, eu queria dizer que é muito importante a gente tentar unir as nossas forças para regulamentar e para encontrar formas, porque não se extingue a maconha da face terrestre. Isso é impossível, nem outras substâncias. Outra coisa, só para salientar. A gente associa muito a maconha ao crack, como se, sabe, fosse como se a gente estivesse debatendo o crack, na verdade, aqui, sabe? Eu acho que é muito importante a gente entender que a porta de entrada para as drogas é a bebida, o álcool, que são legais. Tá? Isso é claro, isso é nítido. Então, eu fecho minha fala falando que é muito importante que a gente tente entender qual é a intenção desse debate. Não é implementar a maconha, porque ela já é implementada na sociedade.
Obrigado. Eu passo a palavra agora a Waslane Ramone Dias.
É o Waslane.
Waslane, muito obrigado.
Isso. Eu trabalho com crianças em risco social e moradores de rua. Essa realidade, para mim, de que uma dependência leva a outra, é clara. Eu não pego pessoas na rua para conversar e também para fazer um trabalho, para voltar eles para a sociedade, boas não, como a gente está aqui, não, lúcidas não. Eu pego eles que são tratados como lixo, por nós, todos nós. Não tô tirando ninguém da lista. Eles são tratados como vermes. Muitas vezes doente, muitas vezes a família louca atrás, igual aquela mãe ali. Muitas vezes, sem saber onde estão, porque nós fechamos os olhos para as consequências. Você vai me desculpar, mas a maconha... Eu nunca vi nenhum, eu vou falar isso agora, nunca vi nenhum depoimento. Rio de Janeiro eu já morei e já convivi com essas pessoas. São Paulo eu já morei e já convivi com essas pessoas. Fortaleza eu já fui e já convivi com essas pessoas. Estou em Brasília e convivo com essas pessoas. Nunca vi nenhum... me dizer que não começou com a maconha e hoje estão no crack. Nunca vi nenhum morrer dizendo que não começou com a maconha. Você vai me desculpar. Mas eu não conheci um. Como eu disse pro senhor, eu não trabalho somente com os moradores de rua, eu trabalho com as crianças também. Pais e mães. A neta dessa senhora ali tem muita sorte de ter ela. Graças a Deus ela tem ela. Porque as crianças que eu trabalho, muitas vezes não tem avó, não, porque a avó também tá presa. A mãe tá presa, o pai tá preso e a criança fica à mercê. À mercê. O governo não quer saber, não, se essa criança vai ficar lá abandonada, jogada, a polícia também não quer saber, não. Ah, vão levar ela pra um centro. Que centro, cara? A criança vai ficar, se o vizinho não pegar pra cuidar, a criança vai ficar ali, vai ser a próxima ir pra cadeia ou pro caixão. Vai ser a próxima a ser traficante ou a ser usuário ou etc, etc, etc. O meu trabalho, senhor senador, não é de fazer essas pessoas mudarem de opinião de uma hora para outra, não. É mostrar para elas que tem um futuro melhor. Eu vim da periferia, assim como ela. Eu tenho uma faculdade hoje com o suor do meu trabalho. E eu tento mostrar para essas crianças que se eu dei certo, elas também vão dar certo. Então, eu sou terminantemente contra a legalização das drogas. Nós, no Brasil, não temos saúde mental. Nós não temos uma educação social para que isso seja legalizado. Eu nunca vi, minha irmã, desculpa falar, ninguém morrer de ter comprado sapato, mas de droga eu já vi. O máximo que eu vejo são pessoas extremamente endividadas, que trabalhando conseguem recuperar a vida financeira. Agora, de droga, não tem jeito de voltar do caixão nunca.
Eu quero agradecer, mas me permita, sem querer assinar embaixo da ideia dele, sapato, eu nunca vi ninguém morrer por consumir um sapato, mas já vi gente ser assaltada por ter um e morrer do assalto. Você já viu? Bem, especialmente tênis.
Senador.
Vamos lá.
Senador Cristóvão, pela ordem, por favor.
Deputado, eu recebi aqui sua inscrição, mas é o seguinte...
Não, não é inscrição só não, pela ordem, senador. Não é só inscrição.
Eu sei, mas veja bem. Sim. Não vou proibir sua palavra. Agora, nós chegamos aqui a um acordo que quem é candidato não tem que aproveitar a televisão, Senado, para exposição.
Senador,
a gente vai... Escute,
não,
um minuto.
Por favor, eu pedi a ordem, senhor.
Sim, mas eu estou dando a ordem explicando a coisa.
Não, mas eu quero, antes o senhor me explique, eu quero que o senhor, pela ordem, o senhor me ouça, por favor.
Não, eu posso dar. Nós temos duas, até porque a questão de ordem aqui é o senador. Deputado não pode, pelo regimento.
Deputado, eu posso em qualquer lugar, senador.
Não.
Aqui...
Não,
senador,
pelo estatuto aqui, senador, regimento, não. Mas, deputado, então, apenas por cortesia, deixa eu dizer, apenas por cortesia, nós vamos ter duas sessões ainda depois das eleições. Eu queria ter o senhor como primeiro inscrito da primeira, ou até aqui nessa mesa. Lhe convido já. Mas, nesse momento, o que estão falando de mim é que estou promovendo candidatos ao dar-lhes a palavra aqui. O senhor é meu convidado para ficar na mesa no dia 13 de outubro ou 10 de novembro. Aceita?
Senador.
Aceita ou não?
Eu quero falar antes de aceitar o que o senhor está me propondo.
Mas o senhor vai se promover aqui, deputado?
Senador, antes de eu ser candidato, eu sou deputado federal.
Sim, mas é que...
Eu estou no pleno exercício do meu mandato. Mas, eu sou deputado federal até 30 de janeiro,
mas,
senador.
Mas, deputado, o senhor não tem um programa? Não, ele
não
tem.
Não,
muito
programa
bem.
Que eu tenho?
Mas se tivesse, tinha que ter parado.
Senador,
a lei proíbe o senhor usar a televisão.
Senador, eu sou proibido de falar aqui nesse momento, essa audiência pública?
Não, o senhor não é proibido. E eu vou deixar. Agora, eu vou deixar, mas quero que fique bem registrado que a responsabilidade não é minha, é de um deputado que quer usar a TV Senado para se promover eleitoralmente.
Não, senador.
Agora,
não.
Agora, senador, o senhor tem a palavra.
Senador.
O senhor tem a palavra.
Senador, não.
Não, o senhor tem,
não,
a palavra.
O senhor
pode
está
falar.
Equivocado. Eu não estou querendo usar a TV Senado para me promover. O senhor está equivocado.
Tá bom.
Eu peço, por favor, que o senhor retire o que o senhor disse.
Não, não retiro, porque
não,
eu acho.
Mas eu não estou, o senhor acha, mas não é.
Não, eu acho, pronto.
Mas não é.
Eu acho.
Mas não é, senador.
Mas se eu acho, o que é que eu vou fazer,
não,
deputado?
Senhor, sim, o que é que eu vou fazer é dizer para o senhor que não é.
Eu vou dizer que não
o
acho.
O senhor acha, mas eu estou dizendo o senhor que não é. Então o senhor interrompa a transmissão,
não,
por favor.
Não, o senhor tem todo o direito de dizer que eu não,
então
que não é.
Então o senhor interrompa a transmissão, por favor, nesse
não,
momento que eu estiver falando.
Não, não vou, porque eu tenho responsabilidade
não,
com o Brasil inteiro.
Não, o momento que eu estou falando, é isso
então,
que eu estou dizendo.
Então fale, senhor. Eu já disse
não,
que
o senhor está dizendo
falar.
Que eu quero me promover.
Eu acho.
Mas não é, eu estou dizendo o senhor que não é.
Bem, o senhor diz que não é, eu digo que acho, qual é o problema?
Eu estou dizendo o senhor que não é. Então, por favor, eu quero dizer o seguinte, promoção é uma coisa. Se o senhor tivesse me deixado falar, não teria acontecido nada disso.
Não, estou deixando.
Não, o senhor está aos cinco minutos falando que eu sou mal.
Não, eu estou deixando, mas quis explicar pela minha responsabilidade como zelador daqui diante das leis eleitorais. Agora, o senhor vai ter o mesmo tempo, 3 minutos todos tiveram.
Senador.
Pagamos tudo até aqui. Tem
eu não
3
pedi,
minutos.
Eu não pedi para falar, eu não vim aqui assistir a audiência. Eu não me inscrevi para falar. Eu estou aqui assistindo a audiência.
Chegou
eu
aqui só a pedi... inscrição.
Não, inscrição, eu não pedi para falar, eu não pedi inscrição. O que eu ia falar com o senhor foi a deferência que o senhor fez a esta jovem que falou agora há pouco. Eu só ia pedir isso ao senhor. As pessoas que eu ouvi falar, essa jovem e as outras, o senhor não fez nenhum comentário como esse.
Ixi.
O que ela falou em relação ao sapato, o senhor disse que já viu tanta coisa, mas vi as pessoas, inclusive, serem assaltadas por isso. É só isso que eu ia pedir ao senhor. Eu não pedi a palavra, eu não vim me promover, eu não vim fazer nada disso. Agora, é uma pena que essa audiência pública que está acontecendo em época de eleição, que nenhum candidato poderia vir aqui para ouvir do senhor, que está vindo aqui para falar, porque está aproveitando a TV Senado para se promover. A campanha está lá fora. Eu vim aqui por dever, como cidadão, família... para ouvir o debate. Então, eu não quero os 3 minutos e nem quero me promover, senador, por favor.
Muito bem. Eu dou a palavra agora a Matias Maximiliano.